pessoal, aqui é o Christian, né, do Last Review. A gente vai começar agora com uma sequência aí, né, vários podcasts. Já temos alguns convidados aí que aceitaram estar aqui conosco para compartilhar um pouco da carreira deles, da experiência pessoal, também sobre temas aí da cirurgia vascular, né. A gente vai tentar sempre ser uma conversa aqui, um bate-papo, sempre de uma forma mais descontraída, tá? Hoje estou aqui com o Renan, né?
Fala, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a gente começando aqui um projeto bem bacana, trazendo alguns conteúdos aí diferentes em cirurgia vascular, trazendo um pessoal aí de renome para tentar passar para vocês aí um pouco como é que foi a história, como é que essas pessoas chegaram onde elas chegaram, quais são alguns pontos interessantes, algumas dificuldades que passaram na vida e, claro, sempre discutindo aí sobre os temas polêmicos em cirurgia vascular.
Isso aí, e hoje a gente está muito feliz porque a convidada que está aqui com a gente gosta muito dela, é uma cirurgiã vascular aí de bastante respeito, a doutora Obrigada. Grace Mulatti. Ela foi nossa chefe no Hospital das Clínicas, ela é assistente lá no Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo, é doutora também lá pela Faculdade de Medicina, né, daqui da Universidade de São Paulo também. E a gente considera ela também uma amiga e colega vascular. A gente está muito feliz de ter a presença dela aqui.
Bom, obrigada, né, com essas palavras de introdução. Agradeço o convite, né? Me sinto muito especial de ser o primeiro episódio. Tem muita responsabilidade também de ser um primeiro episódio interessante. Então, o assunto é polêmico, interessante, motivante. Então, vamos bombar.
Isso aí. A gente queria começar, então, perguntando para você contar um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal que está ouvindo aí te conhecer um pouco melhor.
Bacana. Bom, eu me chamo Grace, né? Eu tenho 39 anos, fiz faculdade na USP, depois fiz residência de cirurgia geral, cirurgia vascular. Quando terminou a residência, eu fui preceptora, fiquei um ano lá envolvida, né, com cirurgia de urgência, com cirurgia de urgência de aorta, e já naquela época eu já sabia que eu gostava muito de cirurgia arterial e de cirurgia de grande porte, complexa, né? E era um desafio para mim naquela época me envolver, continuar me envolvendo com isso depois de terminar o treinamento no HC, né? Então essa daí era um grande ponto de interrogação naquela época, como que eu ia continuar tendo oportunidade nessa área depois de terminar o treinamento. Né, e daí nesse ano que eu terminei em 2012, teve um concurso no HU, e eu prestei e passei como cirurgiã vascular lá em 2012, fui admitida como cirurgiã vascular do HU, que é um hospital universitário, né, eu tinha esse desejo, eu achava que para trabalhar com cirurgia de grande porte precisava ficar ligado à universidade, eu tinha um desejo de fazer carreira acadêmica, fazer doutorado, naquela época já tinha isso meio na cabeça, só não sabia onde eu ia ter um local, e no HU eu encontrei o meu primeiro porto, assim, meu primeiro local.
É o dilema do vascular, né, que quando a gente começa a residência, a gente começa a ter o contato com o arterial, nossos olhos ficam, pessoal, a gente fala, né, nossa, é isso que eu quero trabalhar, mas a gente sabe que depois é complicado, né, geralmente a demanda e a necessidade de um serviço de alta complexidade acaba diminuindo o campo, né, a cirurgia arterial.
Perfeitamente. Acho que se a gente for olhar os centros que estão fazendo cirurgias grandes e complexas, eles não são numerosos no país, né? Então, a primeira coisa que você precisa para fazer uma cirurgia grande e complexa é de um centro altamente capacitado para isso, né? E não é todo lugar que tem.
Porque uma coisa até que eu estava conversando outro dia com uns amigos é com relação à preparação, à residência de vascular, né? É basicamente 90% do que a gente vê, pelo menos lá no Hospital das Clínicas, e eu sei que vários outros grandes hospitais também é assim. 90% do volume acaba sendo arterial ou pé diabético, desbridamentos, esses catéteres, enfim. E quando sai para a vida, né, uma vida eletiva, 90% vai para o venoso, né, na verdade, assim, da demanda.
É muito mais prevalente, afinal de contas, né?
Exatamente.
É
então,
isso.
Mas aí acaba que na formação a gente não vê tanto essa parte, né?
Verdade.
Mas para seguir esse ramo aí, né, de cirurgia arterial, tem o bônus, que são cirurgias, assim, que, pelo menos na minha opinião, são mais interessantes, mas tem o ônus também, né? Que a gente tem que abrir mão de muita coisa. Geralmente tem que entrar para uma equipe, né? Ou iniciar a sua equipe. Porque sozinho, como é que não tem jeito de conduzir.
Ficar também, geralmente ficar no serviço público, então aceitar toda essa questão da saúde no Brasil, do serviço público. E isso é uma coisa também que pra gente na cirurgia vascular é algo a se pensar, porque a cirurgia vascular é muito tecnológica, né? E exige um investimento muito grande. Assim, graças a Deus, a gente tinha lá no HC, né, as próteses, a gente tinha alguma facilidade, mas mesmo assim a gente via que você não tinha o acesso completo às tecnologias, né, da cirurgia vascular.
É, mas acho que
dava
para resolver a maioria, né, das...
Doutora
Grace, desde que a gente se conheceu, né, na residência e tudo, a gente notou que você, assim, mais do que a média dos outros assistentes, tinha um interesse maior pela aorta, né, que aí a gente acredita que, assim, eu acho também super interessante, adoro esse tema, e tem algum motivo que fez você se aproximar ou se interessar mais por esse tema, ou você acha que foi uma coisa meio natural?
Foi uma coisa totalmente inesperada, eu acho. O meu pai é cirurgião vascular, né? E a vida toda eu convivi com meu pai, né? Morava com ele proximamente e ele fazia cirurgia venosa, né? Cirurgia venosa, atendimentos de pacientes mais portadores de doenças venosas, e ele fez uma escolha por isso, né? Ele traçou um caminho na doença venosa. E eu achava, quando eu comecei a vascular, que esse era um caminho da maioria dos vasculares, como eu falei, até pela prevalência mesmo, às vezes por questão de escolha, às vezes por questão de oportunidade e tudo. Então, tem um episódio fatídico da minha entrevista de R3, que eu já contei várias vezes para muitas pessoas, vou contar para vocês, que acho que é interessante. Na minha entrevista para entrar no serviço, o chefe do pronto-socorro naquela época, que era o professor Ricardo A1, perguntou qual que era a minha ambição dentro da cirurgia vascular. E eu respondi de uma forma muito espontânea, eu acho que a maioria dos vasculares cuida de doenças venosas, porque afinal é o que é mais prevalente. E ele falou, como você vai fazer uma residência desse porte que vai só cuidar de doenças venosas depois, que perda de tempo. E aí ele falou uma frase que foi impactante para mim. Ele falou assim, o que te impede de ter uma clínica arterial? Exclusivamente arterial. O que te impede? Qual que é o seu bloqueio? Qual que é o seu... Né? E acho que foi nesse momento, juro por Deus, foi a primeira vez que eu parei para pensar nisso. Foi uma frase... Marcou, né?
Quebrou paradigmas.
Quebrou, né? E é interessante quando a gente tá aberto para esse tipo de... Né? Porque se eu tivesse, sei lá, não tivesse prestando atenção, né? Entendeu? Não ia ter o mesmo impacto. Mas sim, eu tava muito prestando atenção no que ele tinha para me dizer.
De alguma forma, te direcionou um pouco isso daí.
E daí, durante a residência, eu acho que não que direcionou, mas abriu uma interrogação de poder gostar. De poder gostar de arterial e de me ver, talvez, fazendo isso. Aí eu tinha muita proximidade com o professor Erasmo. Acabei fazendo meu doutorado em território carotídeo. Mas durante a preceptoria, eu fiquei muito, realmente, muito intrigada e muito apaixonada com a cirurgia de aorta. No HU, não tinha essa possibilidade, né? Porque era um hospital...
O HU é um hospital secundário, isso.
Né? Então, eu cheguei a fazer... Eu trabalhei 3 anos lá, cheguei a fazer revascularização, entrei em cirurgia de emergência, de aorta, mas não tinha todo o arsenal terapêutico, né? De material, tudo, todo o time necessário para compor também. Mas eu estava, assim, dentro da universidade, né? Eu enxergava isso como um passo necessário para ficar próxima, para manter um canal aberto, né? Para ganhar experiência em ensino, né? Então, eu dei várias aulas de segundo ano, propedêutica, anatomia, cirurgia geral, técnica cirúrgica, né? E fui treinando o ato de ensinar também nessa época.
Construindo
foi muito
a carreira acadêmica.
Valioso para mim.
Quando você fez a preceptoria, era da mesma forma que é hoje também a questão de os casos de aorta? Era o mesmo esquema, os casos de aneurismas rotos eram do preceptor?
Isso eu acho que é bom a gente explicar para o nosso público, né? Para quem não entende, pessoal, o preceptor no HC, ele é bem peculiar, porque lá no HC as cirurgias são divididas basicamente em periféricos do R3, né? E central, né? Aorta e carótida do R4. exceto os rotos, né? Os rotos,
de secção aguda, de secção operando emergência.
Né? Esses casos, né, é de responsabilidade e conduta do preceptor. E o preceptor lá tem que ficar de plantão, disponível, né, sobre aviso, disponível 24 horas por dia durante o ano todo. É. Chegou um roto em qualquer hora, em qualquer momento, tem que estar indo lá para ver.
Eu vou contar para vocês um número surpreendente, vou revelar. No meu ano de preceptoria, eu fiz a conta de quantas aortas foram operadas no HC, foi 2011. Foram 141 cirurgias de aorta, entre traumas, aneurismas, roturas, dissecções, aorta lato senso, né, eletivas, tudo. E o preceptor, além de vocês mencionarem que era um cirurgião importante na emergência, ele era também um importante auxiliar, assistente nas eletivas. Eu devo ter participado de todas essas 141 aortas que eu computei. E isso, em 365 dias, dá uma aorta a cada 2 dias e meio. Né? Então acho que assim, se é outra coisa assim, se isso, não fiz nenhuma cirurgia de assim, quanto tempo eu demorei para fazer 141 varizes? Entendeu? Depois, na minha vida fora até depois, né? Demorei muito mais tempo, em um ano, 141 aortas, então não é exatamente que foi uma coisa por acaso. Acho que todo um caminho foi vindo, né? E eu podia ter trilhado outros, mas eu sempre tentei me reaproximar dele, ou ficar nele, ou ficar perto disso.
Talvez assim, né? Você foi percebendo aonde que tava aquilo que, e você foi...
Acho que sim, fui navegando, né?
E aquilo foi, ao mesmo tempo, na aparecendo também, né?
Acho que hoje você é interessante, né? Hoje, acho que eu voltei a fazer mais aorta nos últimos 3 anos, vamos dizer. Por causa do pronto-socorro, de estar na supervisão do pronto-socorro, sim. Por causa do desejo, né? Também, né? Pela minha vontade. Mas também porque não adianta, é uma cirurgia mais complexa que exige mais, como a gente falou no início. Então não adianta eu querer ser recém-formada e tocar a aorta pra burro, né? Não tem condição de fazer isso.
Não tem
porque
know-how.
Você precisa de experiência, né? Claro. Então, acho que agora eu tô 10 anos no mercado, vamos dizer assim, né? Saí, terminei faz 10 anos. Ainda sou jovem, né?
Sim, com certeza.
Pelo
então,
amor de Deus.
Pois é. E tô atuando numa área onde eu desejava estar. É muito legal pra mim.
Dando entrada, então, nesse tema de aortas complexas, né? Qual que é o tema de hoje? Arco aórtico, né?
Isso aí.
Pouco complexo o tema, né? Mas o que eu acho interessante aqui de arco aórtico, que é porque a gente vai comentar em si, nem é tanto o tratamento dos aneurismas puramente do arco aórtico, mas aqueles aneurismas que são predominantemente torácicos, mas que você não tem aquela facilidade para tratar de maneira endovascular que a gente espera, né? Que é aquele colo proximal bonito, aquele colo distal, que você faz aquela cirurgia até muito rápida, né? Um aneurisma torácico aí com uma única endoprótese, você vai fazer até em 40 minutos, dependendo do caso. Agora, se você não tem colo proximal, né, aí que começam as dificuldades e as técnicas criativas que a gente tem hoje.
Então, aí assim, pensando nesse campo aí dos aneurismas de arco aórtico ou com colo ruim, uma das dúvidas que acontece, uma dúvida até que eu tenho também, é com relação, porque às vezes se confunde as especialidades ali, né? Porque o cirurgião cardíaco, ele não opera exclusivamente o coração, né? Esses aneurismas aí, por exemplo, de aorta ascendente, de arco, muitas vezes acaba ficando com cardíaco, mas também é um campo que o vascular pode atuar, tanto na parte endo, quanto parte aberta, enfim. E aí eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, assim, com relação ao esse... você acha que é uma cirurgia mais de cardíaco, mais de vascular? É multidisciplinar? O ideal seria ter os dois juntos? O que você acha?
Eu acho que quando você tem os dois times juntos, é muito positivo, né? E tem várias vezes, eu lembro de vários casos, que a gente precisou da cardíaca e a cardíaca precisou de nós e não tem problema nenhum. E até conheço modelos de grupos, como por exemplo o do André Brito em Salvador, no Ana Neri, onde o time de aorta tem cirurgião cardíaco, cirurgião vascular, cardiologista, intensivista, anestesista, e eles eles faz parte da rotina deles, é natural discutir todos os casos juntos. Né? Então, quando eles chegam no final da discussão e falam, não, nesse nós vamos montar duas equipes para entrar junto. Pô, isso daí eu acho que é o ideal dos mundos, sabe? Eu acho que essa coisa de territorialidade de ficar, né, dividindo.
Dividiu, passou da subclave de um, não é?
Dividir para governar, né? Aquela coisa, isso é um negócio do passado, demodê. Você não tem respaldo jurídico para fazer isso. Você tem muito mais respaldo para agregar cabeças, times, esforços do que para fazer o contrário, do que para territorializar demais.
Perfeito. Acho que talvez fique muito engessado, né? Sendo que com certeza o cardíaco tem alguma visão, alguma coisa para acrescentar, e o vascular tem outra também.
Sim, e a gente não tem a noção de cada especialidade não tem a completa noção da outra, né? Então a gente tende a julgar achando que, ah, eles podem chegar até aqui, ou eles têm capacidade de chegar até aqui, aqui só eu tenho capacidade, só eu vou conseguir. Não, muitas vezes eles têm muito mais capacidade do que a gente imagina, e para eles a gente também tem muito mais capacidade do que eles imaginam. Ou seja, se a gente pegar essas duas fronteiras, que não são uma literalmente, né, junta com a outra, elas
não é uma linha reta que divide.
Existe uma interposição entre as duas, a discussão e a conduta acaba sendo muito mais completa, né? A nossa experiência é muito positiva no HC. Eu lembro quando eu era R4 que a gente teve uma fístula, né, aorta esofágica, teve que operar.
Foi, caso emblemático.
E, meu, era um paciente muito grave, ele era um roto que corrigiu com endo, mas formou essa fístula, né, e teria que colocar ele em sec para poder fazer a correção do arco, né? E eu lembro que a gente participou, né? A cirurgia cardíaca entrou colocando o bypass, fazendo a correção da parte mais proximal, e o nosso professor titular, o professor Nelson, veio e corrigiu a parte da subclávia para baixo, né? Poxa, uma cirurgia muito grande, um estresse cirúrgico muito grande, paciente muito grave, e assim, a evolução dele foi excelente, assim, uma coisa que a gente não está tão acostumado. Poxa, geralmente aortas complexas, a gente vê que tem uma evolução muito complicada, né? Não aguentam tanto o trauma.
Ainda mais na urgência, né? Roto, assim.
E, poxa, isso é uma coisa que impactou a minha vida. Eu falei, nossa, realmente é uma coisa que faz muita diferença.
E até aproveitando o gancho do que você mencionou, o professor Nelson, que é o chefe do serviço, ele é um cara muito conciliador e agregador. Né? Então, essa visão, esse approach da cardíaca, né? Esses relacionamentos, ele veio criando nos últimos 10 anos, né? E eu aprendi isso com certeza com ele, né? Eu falei e tal, não sei, mas é com certeza uma lição que eu aprendi dele, né? E foi muito positivo para esse paciente que tá vivo até hoje, inclusive. E faz anos.
E vai,
né,
marcar pro resto da minha vida. Né?
Com certeza.
Outro assunto relacionado a esses tipos de aneurismas mais complexos é com relação ao planejamento cirúrgico ali, né? Na sua opinião, a seu ver, o planejamento, ele é tão ou até mesmo mais importante do que o intraoperatório ali, saber o que vai fazer?
Antes de falar do planejamento, queria falar uma coisa, claro, que acho que é importante, por, né, favor. Assim, o presente, ele é endovascular, né, mas ele não é endovascular full, né, o futuro vai ser endovascular. Né? O futuro, assim, eu acho, ele já é, né, a gente tem, e aí o pessoal que é muito bom de cirurgia aberta, né, tudo, e tem pessoas, cirurgiões e serviços muito tradicionais, né, eles com certeza às vezes apresentam uma solução aberta melhor do que a endo, mas isso vai deixar de existir, né, isso não vai ser mais assim daqui 10, 20 anos. Primeiro que as pessoas estão parando de treinar, isso é tema de qualquer congresso no mundo, né, como que nós vamos treinar cirurgia aberta para as pessoas, né, mas assim, infelizmente, nós não vamos treinar do mesmo jeito que treinava 20 anos atrás, ou felizmente, não sei, nós vamos treinar endovascular, a TAV, né, substituição de valva, né, para falar de cardíaca, tudo, a aorta ascendente, né, a aorta arco aórtico. A gente foi chamado para dar uma opinião num caso do transplante pulmonar, mês passado, e tinha uma lesão de aorta ascendente, que a cardíaca queria resolver aberta. E nós fomos chamados para apresentar uma solução endovascular. Aí apareceu um questionamento, mas esses vasculares, será que eles sabem mexer na aorta ascendente? Quando a gente foi rever a nossa própria estatística, que é perto de 50 casos de arco aórtico, não de descendente, de arco aórtico, a gente tinha 33% de tratamentos feitos na aorta ascendente. Isso, assim, não é esse mês. Isso vem sendo feito há 10 anos, né? Então, não é, no futuro a gente vai fazer, provavelmente no futuro a gente vai fazer 100% endovascular. Então, quando a gente está falando de planejamento, a gente precisa ficar craque em terapêuticas endovasculares. As abertas têm um importante papel, elas vão continuar existindo, mas a gente vai ver cada vez menos, né? Sim. A gente tem que ser muito bom para reconhecer quando a endovascular ainda não tem o material adequado para resolver aquele problema. Mas daqui a alguns anos vai ter.
Cada vez mais estão aparecendo novos dispositivos, novas formas de...
E mesmo não tendo, a gente dá um jeito de ter. Por exemplo...
Quanta criatividade.
Exato. Né? Lá no HC, né, inclusive, eu lembro, cirurgias que a gente entrou quando eu era residente, cirurgias que quando o paciente chegava numa urgência, numa emergência que não tinha tempo hábil de você... Né, apesar de fazer o planejamento certo, você não conseguia pegar uma prótese adequada para aquele caso, a gente pegava e operava a prótese antes de operar o paciente, né? Que para quem não entende isso, é você fazer a fenestração em bancada, né?
Sim.
E explica um pouquinho pro público como é que é esse procedimento, doutor.
É, legal. Uma coisa importante que eu ouvi num congresso, agora não vou conseguir atribuir a pessoa que é dona da frase. Uhum. Mas uma coisa importante é a gente não tentar fazer a anatomia do paciente se encaixar na solução, certo? Então, a primeira coisa. Uhum. Se você não tem o material adequado, se você não sabe que solução você vai bolar com o material que você tem, você pode operar aberto ou não operar, ou, né? Você não consegue fazer o paciente se encaixar na sua proposta. Mas você pode ser muito criativo para fazer uma endoprótese se encaixar no seu paciente, né, na anatomia do paciente. Então, a gente tem feito, né, porque assim, tanto na fronteira do toracoabdominal, quando a gente tem que reconstruir a aorta com os raminhos, né, com tronco celíaco, mesentérica, tudo, a gente tem feito isso para o arco também. Né, há grandes cirurgiões experientes que têm feito muito endovascular de arco. O HC tem feito sim, mas acho que até mais é o André Brito, em Salvador, né? Ele tem uma série que é mais de 20 casos de fenestradas de arco e a gente aprendeu muito com ele, né? Então a gente faz, abre, desencapa a endoprótese, uma endoprótese torácica comum, uma endoprótese cônica, tira ela da bainha completamente, faz o buraquinho com o eletrocautério oftalmológico, que a gente compra no Mercado Livre, né? Não é um negócio difícil. E esteriliza esse produto. Depois de X esterilizações, ele perde a bateria e você compra outro, mas aí ele é baratinho. Dá para qualquer um comprar, entrega em todo o Brasil sem querer.
Sem fazer o marketing.
Sem fazer marketing.
Frete full,
né? E daí a gente faz o buraquinho na endoprótese de acordo com o planejamento que a gente viu no Zyrix, Horus, TerraRecon, né? No software de imagem. Essa fenestração, ela tem que ser bem visível para você acertar o buraquinho no ramo certo lá no arco, né? Então, normalmente, você tem que costurar uma coisa radiopaca em volta dela. E a gente, normalmente, costura uma molinha. Pega a mola, corta, tem que ser uma mola sem fibras, ou senão você vai ter que ficar tirando as fibras, porque atrapalha na hora de costurar, né? Faz a costura ao redor do buraco e daí encapa ela de volta. Para encapar de volta, a gente normalmente amarra um rúmel, né? Vai encapando ela tintim por tintim, né? Estente por estente, para que ela não torça dentro da própria bainha. Mas a gente adquiriu bastante experiência disso, de tirar e colocar de novo da bainha, né? Tem um material muito bom, né, desse tipo de modificação de prótese no livro do Gustavo Derich, né, que é o brasileiro, que está no exterior, atualmente trabalha no Texas, né, em Houston. E no livro do Derich, que a gente consultou muitas vezes, tem muitos detalhes técnicos de como fazer o buraquinho, tornar ele visível, tirar a prótese da bainha, tudo isso que eu falei, devolver para a bainha.
Tem literalmente fazer um processo literalmente artesanal.
Artesanal,
E isso com uma prótese comum.
Isso chama PMEGs, Physician Modified Endograft. Né? Isso começou há uns 10 anos nos Estados Unidos, isso foi o que levou o Derich provavelmente para onde ele, a importância que ele ocupa hoje. E até hoje é feito no mundo inteiro, porque muitos lugares não têm acesso às próteses fenestradas de bancada, como a gente não tem, né, para o arco. dentre outros motivos, urgência, né, por exemplo.
Entendi. Dá para fenestrar mais de uma vez na bancada? Dá para ter mais de uma fenestra?
Dá. A gente normalmente faz uma fenestra maior para o tronco braquicefálico, né? E você pode, para a carótida esquerda e para a subclava esquerda, fazer ramos também, né? Além das fenestras. Os ramos internos são possivelmente mais fáceis de cateterizar do que as fenestras. E esses ramos internos, muitos deles a gente pré-cateteriza. Então, você reencapa a endoprótese com o fio guia já passado. Então, na hora de você sair na fenestra, é mais fácil. Você pega esse fio guia, sobe um catéter, aí acerta o raminho.
E você sentiu que realmente isso teve uma mudança nesses casos, doutora?
A gente não tem um comparativo ainda para dizer, porque a gente vinha antes de fazer as fenestradas de arco, tanto, né? A gente fazia debranching, fazia um mix de técnicas abertas com endovasculares, chaminé, né, uma série de coisas. Então, a gente tem fenestrada de arco, 5 casos mais recentes, desses 50. Então, é uma experiência inicial. O Brito acabou de publicar uma série com 12 casos, mas até o processo de publicação Ele é lento, né? E então, agora, entre ele publicar esses 12 casos e realmente sair no paper, agora ele deve ter 30. E ele é reconhecido mundialmente pela experiência. Uma outra pessoa que tem bastante experiência no Brasil com fenestrada e ramificada de arco é o Marcelo Ferreira, do Rio de Janeiro, né? Uhum. O Marcelo é o principal investigador das fenestradas de bancada, que atualmente tem no Brasil, da Cook, né, mas tem outras marcas de fenestrada de prateleira já também, né, o Marcelo Ferreira faz fenestrada de prateleira da Cook, e ele tem mais de uma dezena de casos já também.
Entendi. Essa de prateleira, ela já vem com uns 3 copinhos ali para
ele usar vem, uns... quando vem de prateleira, quando você, ele, de prateleira não tem, tem custom made, você manda fazer e daí você faz o projeto ou com raminhos ou com fenestras, né, e você tem da Micromedical, Microporte, a endoprótese que é feita na China, uma que é de prateleira com um raminho para subclave, que é a Castor, né. Essa eu nunca usei, né.
E a gente estava vendo também, para fazer uma cirurgia dessa, não é um passeio no parque, né? Não é uma coisa simples. Além de todo esse planejamento que a gente está conversando aqui, precisa de uma equipe sincronizada ali, todo mundo sabendo o seu papel ali na cirurgia, né?
Sim.
Quantos vasculares você acha que precisariam para fazer uma cirurgia dessa com tranquilidade, assim, uma equipe completa?
Se você for fazer total endovascular, acho que 4 vasculares é um tamanho bom, mas não é só o vascular que você precisa do bom anestesista, uhum, né? Para ancoragem na zona zero, se discute muito fazer rapid pacing, né, marca passo, que daí você pode fazer uma fibrilação na hora de colocar a endoprótese. A gente fez isso uma vez só. Pode fazer parada cardiocirculatória total, né, atropinizar o paciente, tem uma série de medidas anestésicas que você pode fazer. E a outra coisa é o uso do ecotransesofágico, quando você está na zona zero, para você ficar numa distância segura da válvula aórtica. Putz, faz muita diferença, porque você, tudo bem, eu não vou chegar com a prótese na válvula, o nariz vai atravessar a válvula, né, o fio Glander-Quist também, o fio guia tá no ventrículo lá dentro, na casa do chapéu, né, então, se tiver com o ecotrans e ele te guiando, ó, a válvula vai abrir, vai agora, sabe assim, uhum, isso faz muita diferença. E tem um pessoal do INCOR que é ferrado nisso, né, uns anestesistas que têm experiência, tem a Chiara Gatto, que é uma pessoa que é referência, ela tem um curso até de ecotrans intraoperatório para anestesia. Putz, faz muita diferença.
Acho que talvez o ideal seja ter sempre aquele ou aqueles anestesistas ali, sempre
certeza,
o mesmo grupo, né? Porque
certamente
pegar um anestesista aleatório, que não está habituado com os tempos da cirurgia, acho que isso tudo vai... Tem que ser tudo perfeito, né? Acho que o cirurgião tem que estar pensando só na cirurgia e toda a equipe ali...
Trabalhando que nem uma orquestra.
Exatamente.
Na zona 1, na zona 2, a gente não usa muitas vezes esses dispositivos avançados de desacelerar o coração, né? Mas a gente certamente faz hipotensão permissiva. Então, a gente normalmente mira uma sistólica ali de 70 né? E daí, se você não tiver também um anestesista, né, atrás dali, para bancar, que ele sabe, que ele vai saber e dar fazer a hipotensão permissiva e também recuperar o paciente rapidamente depois, né? E se você não tiver um clínico avaliando bem para ver se o paciente aguenta esse tipo de manobra, né? Então, você precisa de um timaço.
É um procedimento muito, muito complexo, né? Por mais que a gente esteja conversando, se você pega, faz o buraquinho lá, reencapa, solta. Tecnicamente, para a gente, é muito complexo, né? Mas para você ter a estrutura toda disso, né? Hoje em dia não vai fugir de um serviço de altíssima referência. Né?
Sim.
Por exemplo, aqui em São Paulo, poucos serviços vão ter toda essa estrutura para fazer esse tipo de procedimento.
Porque acho que tem que ver também, além da questão do planejamento, a questão do intraoperatório, ainda tem o pós-operatório, né? Porque não é só colocou a prótese lá, acabou, é sucesso. Sim.
Mas você sabe que acho que o risco mais temido no arco é o AVC, né? E a gente vê a principal complicação, tudo, é AVC por causa da manipulação dos troncos supraórticos mesmo. É diferente esse trauma cirúrgico do tronco supraórtico lá em cima de um tórax abdominal, por exemplo, que dá mais plaquetopenia, consumo, inflamação, isquemia visceral, né? Um outro tipo de pós-operatório também.
Mas neurológico, de uma maneira simplista.
Neurológico central, né? Porque no tórax você já está preocupado com a medula, outros problemas.
Mas para vocês verem que não tem jogo fácil.
Não foge também daquele problema que os cirurgiões cardíacos de antigamente tinham também, né? Que era o problema... Também a manipulação da ascendente do arco era o AVC também, né?
AVC, encéfalo.
Isso aí até hoje também, sempre o pessoal fica nessa... Eu lembro que lá no Incor, sempre tinha essa dúvida quando o paciente tinha as duas coisas, né? Fugindo um pouquinho do assunto. Tinha coronariopatia, fez o screening lá pré-operatório, tinha estenose de carótida também, ele sempre chamava
a
gente.
E é sensível isso, né? Porque sempre não tem uma coisa super lisa, né? A concomitância de carótida e coronária é um negócio frequente.
Muito frequente, porque a doença é a mesma, né?
Exato. Você falou a palavra de técnica, né? Tem um bizu técnico do arco aórtico que é traiçoeiro, que eu vou contar para vocês. A subida da endoprótese, né, no lander, normalmente ela torce, né? Ela torce mesmo, né? Ela vira, porque como a aorta lá no tórax, ela tem um movimento que ele não é só pulsátil, ele é meio helicoidal, né? Conforme o coração bombeia, ela torce em torno de si mesma também. Tem um movimento rotacional também, além do pulsátil, né? Não rotacional completo, mas aquele jogo, um deslocamento, né? E tem uma movimentação dentro do tórax, ela tá à direita, depois ela vai para a esquerda, ela tá na anterior, depois ela vai posterior, então ela lá em cima, ela está se movimentando muito mais do que embaixo, né? Um problema descrito, se vocês forem levantar literatura sobre isso, vocês vão ver uma série de pessoas tentando descobrir como que faz para ela não torcer lá em cima, né? Que é o wrapping, é o intertwining, né? Esse tipo de...
Porque é bem trágico, né? Uma vez que você abre como é que você vai...
Se você tá com uma fenestra, entendeu? Você tem que acertar no lugar, senão você não
e
vai...
E se abriu lá na horta, no arco, o paciente o paciente tá com aquela hipotensão permissiva. Você já abriu um stent, ou seja, você ocluiu dali pra frente.
Você vai fechar tudo,
Você tem que abrir.
Então, tem um truque, e eu não posso deixar de falar do André Brito, né? A gente eu trabalho junto com ele, a gente tem um artigo publicado sobre isso. O André criou um catéter, né? Que é um catéter duplo lumen, né? Que você pode montar dentro do introdutor com dois catéteres. E daí você vai subir, se você subir com fio guia por cada catéter dentro do introdutor, você sabe que eles não cruzaram sobre si mesmos. Né? Um deles vai ser o lander que vai ficar lá no arco na cara do coração. O outro, você puxa ele pela subclávia, né? Você exterioriza ele e você pode fazer que guia esse da subclávia? Aquele que está pré-cateterizado na sua endoprótese.
Que você já colocou previamente lá do lado de fora do paciente.
Daí você exterioriza ele na subclávia e sobe a prótese no lander. Aí você sabe que ela está, entendeu? Como se fosse um varal duplo.
Ah, perfeito.
E daí ela não torce. Isso daí foi um grande bizu, né? Ele apresentou no Frank Witt ano passado, 2021, foi super bem recebido, né? E várias pessoas têm feito isso, assim, técnicas, né? Tem um estudo, tem várias séries, tem o Canot, que é um francês que faz arco pra caramba, né? Tem as pessoas, o Tilo Nobel, que... Agora o Tilo Nobel, eu não sei, não me foge agora de onde ele é, eu acho que ele tá na Alemanha, então... É um cara que faz muito arco, muito tórax abdominal, sério, um monte de série de casos, próprio Oderich também, né? Então, daí, esse truque para não torcer o fio...
É um excelente truque, né?
Ele é imprescindível.
É, eu acho que isso daí, para a pessoa pensar nisso, já tem que ter passado uns apertos, tem que ter tido uma experiência ali.
Tem
porque,
que ter visto uma cirurgia.
Não vai ter uma ideia dessa, um pensamento desse.
Pessoal que tá ouvindo a gente conversar, às vezes é até difícil de imaginar, né?
Eu tentei explicar da forma mais assim, sabe?
Mas
pelo menos eu deixei as referências, porque como a gente tem publicação nisso, né? E tem.
É fácil de achar.
Se você pesquisar o nome lá, André Queiroz Brito, você vai achar os artigos dele sobre isso.
Sim.
E as referências coligadas, né? As pessoas do grupinho do arco aí.
É, porque eu imagino que as pessoas que têm uma maior experiência, que mexem mais com essa área, como não são muitos, eles vão se conhecendo, né?
Não são muitos, aqui no
e
Brasil.
E cada vez, né, parece que tá diminuindo. Bom, não sei se posso falar que tá diminuindo, mas hoje em dia você vê a imensa, grande maioria do pessoal fugindo desses compromissos que a gente chama de buchas, né?
Mas das a gente famosas. Tem, no Brasil inteiro a gente tem gente que gosta de bucha, Renan. Entendeu? Eu tô pensando aqui num pessoal, né? Tem o Charbel Mafuso, o Alexandre Pereira do Rio Grande do Sul, tem o Pierre Galvani em Santa Catarina, tô vindo de baixo pra cima. Tem o Marcos Lourenço no Paraná, tem o Marcelo Ferreira, né? No... Puxa, se tiver alguém que eu não fale, as pessoas vão ficar chateadas,
não,
né?
Mas não tem jeito de falar.
A Cris Higuete,
pra lembrar todo mundo.
Tem que, né, que é uma outra cirurgiã também, né, uma outra mulher que faz a horta também. Tem,
então, ainda tem isso também.
Tem o Gustavo Paludetto em Brasília, que é uma puta referência também, né, tem muita gente, né, e vai subindo aí, vai, tem o Carlos Abá, gente, vai. Né, o clubinho do arco, tem muita gente, tem muito mais gente do que eu falei, com certeza.
Ah, é, não, mas não tem como esgotar, né, ficar falando todos os vasculares.
Só pra fazer umas homenagens.
Doutora, a gente fica muito, muito feliz, assim, muito satisfeito de receber você de verdade.
Ah, obrigada.
Porque eu acho que esse é um assunto que a gente acha muito interessante e que, assim, pelo menos das pessoas que nós temos contato e tudo, nós sabemos que são poucas pessoas que têm uma certa atuação, uma certa experiência na área. O próprio Brito que você falou, quando eu estava na residência, eu me lembro de um dos casos que ele veio ajudar a gente.
Sim, ensinar como usar o catéter novo dele, tudo.
Então, exatamente. Então, assim, eu acho que ajuda muito a gente, pelo menos, a ficar mais habituado aí com o tema. E às vezes as pessoas que estão ouvindo também têm interesse nessa área, já vão ter uma certa, né, um pouco mais de visão em cima disso.
E assim, são pessoas acessíveis, né? Se alguém tiver um interesse ou dificuldade criativa, tiver alguma dúvida, é só pesquisar o nome das pessoas.
Exatamente. Com todas as referências, a gente já entregou doutora Grace já entregou de bandeja aí pro pessoal, só pesquisar, né?
É isso aí.
E assim, queria agradecer muito a sua presença aqui. Acho que foi muito produtivo, acrescentou muito pra gente.
Poxa,
espero que os ouvintes aí também aproveitem todo o conhecimento aí. E agradeço muito a sua presença.
Ah, obrigada a vocês. Sucesso para vocês nos próximos podcasts.
Obrigado,
no projeto novo.
Isso aí. Muito
valeu,
obrigado.
Gente.
Valeu,
obrigada.
Pessoal.